Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Santa guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal. Santa guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal. Chuva miúda que cai, leva a tristeza, e a chuva grossa as doenças vai carregar.
Eu me encanto com o seu dedo. Tudo bem, gente? Bem-vindos aos Sete Pontos! Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Perdão pela ausência, passei uma semaninha literalmente de cama. Peguei, não foi Covid, felizmente, né? Porque agora tá ótimo que os testes são rápidos. Você faz, fica ali com o coração palpitando uns 15, 20 minutos, meia hora no máximo e já tem o resultado. Então, não foi Covid, mas peguei uma gripona aí, sei lá o quê, que vírus que é, desses muitos que tem por aí. Qual que era a classe do meu vírus, não sei. Mas tive que passar uma semaninha, principalmente porque eu perdi a voz. Então, mesmo que, né, você toma umas vitaminas e vem, não dava pra falar. Senti muita falta de vocês, senti muita falta de estar aqui falando, senti muita falta desse axé. Então, tô bem feliz de estar aqui e bem feliz de estar aqui com as minhas convidadas, porque a gente também teve que adiar uma semana, né? Mas tudo bem também, porque a nossa conversa é boa, vai ser sensacional. E agora já estamos aqui cheios de axé pra fazer esse programa pra vocês. Marcinho tá com dó de mim, prometeu que não vai jogar bolinha hoje.
Márcia disse que depende única e exclusivamente de você, as
Meu
bolinhas.
Meu Deus, mas cadê? Não tem amor nesse coraçãozinho, né?
Eu
não
tenho.
Nada. Zero amor nesse coraçãozinho. A pessoa tá doente aqui, gente. Tá convalescendo. Vou tentar. Desculpa o atraso aqui, na verdade, por causa dos problemas técnicos. Eu já voltei, mas já tá tudo certo aqui. Então, muito obrigada pela sua companhia. Vocês podem participar com a gente pelo Instagram aqui, fazer perguntas, pelo Facebook também. Estão participando pelas todas as redes sociais da Rádio Cultura. Muito obrigada. Vai ser um grande prazer saber do seu comentário e da sua pergunta, tá bom? Então, vamos lá, que hoje nós temos um assunto sensacional. Eu quero apresentar para vocês as minhas convidadas. A mãe Sara. Bem-vinda, mãe Sara, da casa
obrigada.
Da avó Maria. Bem-vindo aos Sete Pontos.
Obrigada, queria agradecer o convite. Muito obrigada, a gente ficou bastante feliz, né?
Imagina, faz tempo que eu tava querendo convidar vocês. Acho interessante, eu sempre digo que a produção é de Aruanda, né? Porque eu queria convidar vocês por um motivo.
Uhum.
Pai Flávio Negrão me falou, olha, tem um pessoal pra indicar. Daí quando ele me indicou, era vocês de novo. E daí eu vi no Insta uma gira que eu achei sensacional. Eu falei, preciso chamar essas meninas. Aí fui ver, falei, era vocês de novo. Eu falei, calma, pera. Né? A Aruanda já estava assim para mim. Então, terceira vez já que a gente avisa. Então, agora estão aqui. E a mãe Sara é a mãe de santo, né? Da casa Valaria.
Sim, sou responsável pela casa.
E a Lídia veio junto para participar com a gente. É mãe pequena, né, Lídia?
Eu sou mãe pequena. Estou muito grata por estar aqui. Gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a Umbanda.
Falando sobre a Umbanda, nosso grande amor, né?
Poxa,
como é que vocês chegaram na Umbanda? Primeiro você, mãe Sara.
Olha, tem aquele ditado, vai pelo amor ou
Sim,
pela dor?
Sim, é fato.
O meu foi pela dor.
Ah,
né?
É?
Fui procurar, é que na verdade era a mediunidade aflorando, né? Acontecendo vários eventos, eu fui procurar entender o que que era.
Uhum.
Né? Eu achei que tava ficando louca, doente. Mas, na verdade, eu tava quase incorporando o dentro de casa, né?
No,
É, eu tava nesse processo, só que eu não sabia que era incorporação.
Tem muita gente tomando aí Rivotril, com TDAH, diagnóstico de TDAH, não, é outra coisa, gente. Mas, enfim, tem
E daí eu fui buscar ajuda e me indicaram, vai num terreiro de Umbanda que lá vão auxiliar. Então, quando eu cheguei no terreiro, ali eu senti que era a minha casa e tudo foi muito rápido o processo, né?
E esse processo de como é que você conseguiu entender que não era um processo psicológico, psiquiátrico e que era uma incorporação?
Olha, eu sentia assim, eu já estudava, né? Mesmo em casa,
ótimo.
Assim, o mundo espiritual, ia lá na internet, médium, sensitive, enfim, né? Já deu pra perceber que era algo que estava acontecendo, né? E cheguei no terreiro, daí numa consulta, consultei primeiro com o Exu, Chucaveirinha, e depois um preto velho e outra gira, e foram dando as confirmações, que não era nada
fora do normal.
É, uma patologia, né? Que era mediunidade.
E aí, daí pra frente, você... Foi. Então você não é de família umbandista?
Não. O meu avô, quando era mais novo, ele trabalhava em casa, incorporava. Uhum. Ele é o único, né? Recebia os guias dele, atendia a família, mas nada de girar dentro de um terreiro, né? Aí ele ficou debilitado e não continuou.
Mas você chegou a assistir esse período? Você sabia que ele fazia isso?
Não, eu era muito pequena. Eu não me lembro. Não morava junto ali com eles, então eu não me lembro de nada. Mas era meu avô, digamos. Era o único da família. Hoje é só eu e minha irmã. O resto da família é católico e evangélico. Só eu e minha irmã que são...
Eu adoro essas famílias plurais, né? É. Cada um na sua, tem uma amiga que é assim, uma irmã espírita, outra evangélica, outra católica, ela é umbandista. Eu falei, uma coisa linda, quatro irmãs, cada uma foi para um lado. Isso é maravilhoso. Tá aí, todo mundo convive bem e tá tudo certo. É respeito, né?
É, respeito. Respeito.
Sensacional, Maysara. E você, Lídia, como é que chegou lá?
Eu comecei através do meu filho mais velho. Eu estudava o espiritismo, né, o kardecismo, por um tempo, junto com a minha irmã mais nova. Foi quando o meu filho mais velho falou assim, mãe, tô indo na Umbanda. E o pré-conceito gerava na época. Eu falei assim, meu filho, o que você tá fazendo? Ele olhou para mim e falou, só topo conversar com você sobre a Umbanda a partir do momento que você estudar sobre ela e entender o que, que é a Umbanda. E eu fui fazer, né? Eu, como boa filha de Iansã, curiosa, fui saber.
E como boa mãe também,
e
né?
Como boa mãe.
Aquela coisa, espera aí que eu quero ver onde é que meu filho tá indo.
Exato, exatamente. E daí eu falei pra ele, filho, estudei. Ele me levou num terreiro, né? A princípio eu fiquei meio apreensiva. Porém, quando eu coloquei meu pezinho, que eu senti o som da tabaco subindo pelos meus pés, eu falei, achei o meu lugar. Achei o meu lugar e assim foi indo. E a gente foi se desenvolvendo. Claro, tudo no começo é como é que eu vou falar assim? É meio amedrontado. A gente fica meio
assustador, né?
Assustado,
é, no começo,
né? Mas depois foi fluindo normalmente.
Eu acho sensacional. É, eu entendo, assim, católicos e evangélicos tenham um certo... Não entendo preconceito de forma alguma. Mas, enfim, eu entendo que eles não entendam.
Não entendem.
Né?
Não entendem.
Porque o fato é que eles não entendem na doutrina deles, na religião deles, que existe comunicação com o Espírito, né? Que a gente morreu, acabou para eles, então ok. Mas esse pé atrás do espiritismo com a Umbanda é uma coisa muito inexplicável, né? Porque, gente, você fala com o espírito, vocês também. Vocês acreditam em reencarnação, vocês também. Vocês, né? Qual que é a diferença? Enfim. Mas acho que a gente está se aproximando mais. Eu vejo muita gente vindo do espiritismo para a Umbanda, né?
Exatamente.
Muita gente frequentando. Não, eu sou espírita, mas eu frequento o terreiro de Umbanda. Então, acho que a gente está chegando lá. E a ideia de programas, né, como esse, a ideia da gente falar é exatamente essa. Né? A gente vê quais são as nossas similaridades, onde é que a gente se encontra, que a gente se encaixa, que a gente concorda e ficar cada vez mais próximo. Muito bacana saber disso. E muito bacana entender que vocês duas foram estudar, né? Você foi estudar para saber o que estava acontecendo com você,
sim,
né, Maysara?
Sim, procurar ajuda.
Você foi estudar para saber aonde seu filho estava indo, o que, que era Umbanda.
Exatamente.
Então, gente, conhecimento é a palavra-chave.
É a palavra.
Aliás, Lara Yeshu, né? Senhor da comunicação, do conhecimento, vamos lá. Bom, e eu quero, as três formas, né, os três meios que eu cheguei até vocês, eu quero deixar por último, falar da bandeira para o final. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu vi uma gira de vocês, que era a gira, e agora vamos revelar, né, do que a gente vai falar aqui, gente, porque eu fiquei falando que eram uns assuntos bem polêmicos, bem diferentes. Vocês têm na casa da Vó Maria a gira de bruxas.
Sim.
Como é que isso aconteceu? Como assim? Quem estuda? Quem são essas bruxas? Como é que elas chegaram até vocês? E qual é o trabalho que elas fazem?
Então, foi assim. Foi no primeiro ano de abertura da casa da avó. Aconteceu no primeiro ano. Terminou a gira normal. A gente ainda estava lá na época. A casa da avó nasceu na chácara lá. Na minha casa que eu tenho, na chácara do meu pai. Terminou a gira... eu ia fazer um encerramento, né, um fechamento, e começou ali um espírito falar comigo. Eu preciso vir, e foi muito rápido. Aquela comunicação ali, pá, pum. Sou a bruxa Tabata.
É, já deu nome.
Já
tudo.
Deu nome, é. Sou a bruxa Tabata, vou começar a trabalhar com vocês. A egrégora, né, no caso, né? A linha delas, ela já falou que não era só ela. Seria várias bruxas e bruxos, né? Iam começar a trabalhar na casa. Foi falando assim, e ela veio. Eu incorporei ela, ela conversou com o meu esposo, né? E dali por diante, ela falou que eles viriam trabalhar. E ali começou. Do nada, assim.
Do nada.
Ela falou, sou bruxa. Não é pombagira, é bruxa. É, né? Porque é muito associado, né? É, o pessoal às vezes acaba se confundindo, né?
Não, e eu não duvido que em giras de pombagira elas venham trabalhar. Pela similaridade mesmo de...
Sim, tem bruxa, tem pombagiras, né? Que são bruxas, né?
Sim.
É um espírito, mas está na linha de pombagira. E no caso, ela... Porque foi questionado, né? Ela falou, não. É, não vem na esquerda, na quimbanda. É bruxa. Ela falou, é uma linha separada. Essas que vêm, digamos aí, a linha que vem na casa da Vó Maria. Não digo os outros terreiros, né? Mas eu digo que elas trabalham na casa da avó, é uma linha de bruxas. Tanto que a energia delas não é densa, né? Não tem aquela densidade que Exu e Pombagira tem. A linha, a força dela e a energia parece, lembra Oriente Cigano. Aquela linha é leve,
sentido.
É leve, mas é intensa ao mesmo tempo, sabe? Então é isso que é diferente, né?
É. E elas pediram alguma coisa? Quais são os elementos que elas usam para agir?
Olha, elas trabalham com cristais.
Então, né? Eu queria falar um pouco.
Só puxa um pouquinho.
Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a bruxa que eu trabalho, inclusive, eu não conhecia nenhuma casa em São José dos Pinhais e em nenhum lugar tem gira de bruxas, né? A gente não ouve falar sobre gira de bruxas.
Não.
E quando eu cheguei na casa da avó, eu descobri que tinha gira de bruxas. E fui me adaptando e um dia ela veio. Sutilmente, a energia é muito sutil, porém é intensa. O trabalho que elas fazem é maravilhoso, sabe? Não, eu repito, não é pombagira. A bruxa que eu trabalho, ela deixou bem claro, eu não sou pombagira. Ela contou a história dela inteirinha pra mim, né, mentalmente. E ela trabalha, ela é uma bruxa natural. Ela trabalha com cristais, ela trabalha com ervas, ela trabalha assim, com o mental, com a magia, manipulando a magia, né? Tanto que ela vem manipulando a magia, sabe? Ela... Mas tem outros tipos de bruxa que trabalham com outros elementos, né?
O que que... Ela te... Qual que é o nome da sua?
Selena.
Taravá. E Taravá. O que que ela te contou da história dela? De onde elas vêm?
Então, eu sei da Selena. A Selena era... Eu posso contar a história dela?
Sim. Não, pode, Marcinho? Não, tem que ir pro intervalo.
Pode ser.
É, porque se a gente tiver que parar no meio, não, que eu quero saber. Então, fiquem aí, que nós vamos pro intervalo. E a gente vai conversar já sobre a bruxa Selena.
Gente, é a primeira vez que vai ser contada a história da bruxa Selena.
Eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo que está assistindo esse programa é macumbeiro, como a gente fala, é umbandista mesmo. Eu vou falar que a energia aqui nesse estúdio está completamente diferente.
Tá.
Tá, né, Marcinho? Até o Marcinho. Que não é um bandista. Gente, a energia tá completamente diferente de todos os programas que eu já fiz. Claro que cada programa, conforme o tema, a gente sente, né? Mas é uma energia que a gente conhece, né? Do Preto Velho, de Ogum. Essa aqui de hoje, estamos meio flutuando aqui mesmo. Estamos mesmo numa bolha mágica, gente. Vamos pro intervalo que a gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.